Deixa eu ver isso. Foi um belo soco. Tome, aperte em seu olho. Me diga, qual o nome do garoto que te bateu?
Elizabeth.
Como é? Você brigou com uma menina?
Não foi uma briga. Ela me deu um soco.
Mas por que ela te deu um soco? O que houve?
Ela me pediu para sentar do lado dela no recreio e eu sentei. Aí, quando eu tava comendo meu biscoito, ela me bateu.
Peraí, espera um pouco. O que ela estava fazendo quando estava comendo seu biscoito?
Sei lá, não lembro. Ela estava falando alguma coisa.
Do que ela estava falando?
Eu não faço ideia. Ela ficou falando, falando e eu estava concentrado no biscoito.
Mas olha só, eu sei o que aconteceu. Acabou de ter seu primeiro encontro. Senta. Senta.
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tem o detetive Lester, que achou uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona a chefe Vicky, uma piscada para o Hara, ainda tem o McNabb que não me desampara. Digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um registro muito louco tipo Hollywood. O necroteiro, sua casa, lá ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar, bandidos prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Val Kilmer, senão te mando chupar.
If you want it, you can have it. But you gotta learn to reach out there and grab it. Cause everybody wants some love. Shoot it from the stars above. And though my heart will break, there's more than I can take. I could never get enough.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 11ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 11º episódio de Psych.
Que é o episódio Romário, com a camisa 11 no meio de...
Bosta, velho. E hoje vamos discutir o 11º episódio de Psych. He loves me not, loves me, oops, he does... Oops.
Oops.
Oops. Eu errei. Ou no Brasil ficou como Em Busca do Amor. Pra debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul, a presença do Mr. Sebelius Xavier. Ervin, fala, Ervin.
Aê, oi,
oi, oi,
oi.
Como vão vocês, meus queridos colegas de Psych Office? Fico muito feliz, muito animado para gravar mais um podcast com vocês. Um bonito podcast, um podcast melhor do que os outros que tem eu.
Podcast que joga pra frente, que joga bonito, é tabelinha.
Um podcast que sabe o que faz com a bola.
Parou.
Tá impedido. É melhor do que
Tá impedido. Direto de Minas Gerais tem a presença do Sidney Poitier. Peronides Neto, ou Ernesto Agapito. Fala, Agapito.
Oi, galera, tudo bom? Hoje nesse episódio eu vou falar um pouco de Psyche, que é o episódio 11, esse novo grandão aí desse episódio. Vai estar bom demais, vai. Vamos lá, vamos que vamos.
Eita, sou direto do... direto do Rio de Janeiro. Temos a presença da voz do Google Tradutor, Gabriel Amaral. Fala, Amaral.
Ah, ha, 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 ha. Muito engraçado. Eu tenho um Google Tradutor, cara. Então, a empresa era... travou o Google. Use o Bing.
E direto de São Paulo, temos a presença do garanhão da Augusta, Lucas Sampaio. Fala, Lucas.
E aí?
Eu pago 5 mil pra vocês ficarem aqui chegando atrasado, né, Lucas? Você chegou atrasado hoje, recebendo uma mijada na frente de todo mundo.
Eu não cheguei atrasado.
Chegou? Ele chegou?
Você mora no Rio Grande do Sul, é fuso horário, filho. Fuso horário é diferente.
Não, o Lucas, eu acho que tem que ter um monte de cuco na sala dele pra não se atrasar pras gravações do Psych Office.
É isso aí, galera. Vamos então discutir o episódio, mas antes, como já é praxe no nosso programa, vamos começar lendo os comentários referentes ao 10º do Psych Office. Vamos lá. Roda a vinheta.
Comentários! Comentários!
Galera, vamos agora ler os comentários referentes ao episódio 10 do Psych Office, um vidente no pedaço, né, que, com o título do episódio. Vamos ver o que os ouvintes têm a dizer sobre esse episódio. Quem começa comentando é a Jéssica Martins e ela faz um pré-comentário, né, ela colocou lá no site. E, Rick, você tinha razão, esse é o melhor episódio do Psych Office. É isso aí, porque a gente tinha avisado lá no grupo do blog PsychBR, nós fizemos uma campanha de marketing massiva lá, né, explicando que esse seria sim o melhor episódio, e tem um ouvinte comprovando aí, né? Estou escutando apenas 25 minutos e já estou com a barriga doendo de tanto rir. Prevejo que irei escutá-lo várias vezes. Vocês estão de parabéns. É isso aí, a Jéssica, ela depois complementou o comentário dela através do e-mail, dessa vez detalhando mais sobre o que ela achou do episódio, né? Ela diz o seguinte: tá legal, eu não resisto a vocês. Esse com certeza é um dos meus episódios favoritos da série. Não só por ter a honra de ter uma personagem com o meu nome, mas porque ele consegue captar a essência da série, que é a amizade. É isso mesmo, o Sean é um... Ela fala aqui um termo, né? Como é que a gente vai falar? Um carinha serelepe, né? Mas quando percebeu que o Lester... Mas quando percebeu que o Lester precisava de ajuda, não hesitou em ajudá-lo, né? E ele não faz para querer se aparecer. Além disso, é muito fofa a cena em que ele conta pra Judith o plano e ela aceita participar. Tem também as partes engraçadas do episódio, como quando ele conversa com a viúva e diz que seu nome é K. Carlton, com 2K, né? A parte do planetário, que ele deixa as pessoas por 45 minutos na apresentação, é impagável. Além da famosa cena Soube de Plutão. E como não poderia deixar de ser, o Psych Office arrasou e fez um programa de extrema qualidade. Nunca ri tanto na minha vida. Parabéns, Amaral, as referências musicais estão ótimas, adorei.
Obrigado.
A música Um Vidente no Pedaço ficou excelente, parabéns pela criatividade. Pausa no comentário dela aí, isso aí foi uma ideia que surgiu logo no fim da... Depois que a gente gravou, né, a gente tava discutindo o episódio lá durante a pós-produção, e foi uma ideia que acabou surgindo rápido, né? A gente comentou, seria legal ter uma música paródia assim, e aí o Lucas e eu escrevemos... O Lucas escreveu a maior parte da letra, né? Tudo em questão de uma hora, e depois eu ajudei a complementar. Mas foi muito divertido a forma como a ideia surgiu e como ela também se desenvolveu rápido, né? Acabou encaixando muito bem pra encerrar o episódio. E, além disso, ela acabou se tornando a abertura do nosso programa, como vocês já puderam ouvir. Chorei de rir com os nomes em português. JH. Ela coloca aí risada. Desde que comecei a assistir a série... Falo que o nome do meu futuro filho vai ser Gustavo, porque vou chamá-lo de Gus. Fica a dica, Rick.
Aí, Rick, acho que ela quer dizer que um dia seu filho também deve se chamar Gustavo.
Ai. Tudo bem. Eu acho que o Rick queria colocar o nome de Samuel pra ele chamar de Chão.
Samuel?
Samuel?
É, brasileiro vai cair nas coisas, cara.
Parece o nome do mascote do tênis pé, o Baruel, né?
Charu.
Olha que minha família pegou o nome grego Eros e transformou em Eronides. Eu não duvidei mais nada.
Tá bom, então, Jéssica. Tá autorizado então, a ter o nome do filho de Gustavo, né? Tá autorizado. Estou ansiosa pelo próximo episódio. Ele chegou, tá aqui. Beijos.
Beijos.
Aí, belíssimo comentário.
Sabe o que chegou também? O fone do Amaral que ele comprou da China. Isso. Exato. Aí, AliExpress.
Oferecimento AliExpress, aquele que entrega exatamente na data em que você não precisa, a não ser comigo. Entregou hoje exatamente quando eu estava sem fone.
Sabe que eu também cheguei na hora? Camiseteiro.
Você pede o camiseteiro, chega na hora, né? Camisa e assim, ó. Chegou. Mega Filmes HD também. Você abriu, ó. Carregou. Carregou já. Rapidão. E BGE, ó. Pensou? Pesquisou. Aqui é assim.
E nessa onda de patrocinadores, temos também, quem comentou foi o Dolinho, né?
Isso, Dolinho!
Exatamente! O Dolinho falou: ouvi meu belo nome, tinha que vir aqui comentar. Quero estar no próximo Psych Office fazendo merchandising com o Amaral. Abraço, Dolinho, o seu amiguinho.
Oi, oi, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos dançar?
Ha ha ha! Opa, Dolinho. Eu acho que o pessoal. Eu acho que eu nunca falei no Psych Office que meu apelido na escola já foi Dolinho já no segundo ano. Por sinal, nossa, tem uma camisa.
Vocês devem ter um gosto horrível.
Engraçado que você não
aceita. Essa foi genial. Você devia ter um gosto horrível. Cara, eu tenho uma foto com a camisa escrito Dolinho atrás, cara, de futebol. Que a gente fez na camisa.
Relacionados do posto.
Eu vou achar essa foto e vou botar aí Dolinho, ou seja, já me contrataram com merchandising há muito tempo atrás. Desde meu segundo ano, tem o quê? Tem 5 anos que estão me devendo aí, então. Pode depositar lá na conta em nome de Gabriel Amaral. Ou na conta do Psych Office também, né? Porque tô usando aqui o Psych Office. E o próximo comentário é do Fernando Lima. Ou o meu pé de laranja Lima, né? Como todo mundo já conhece ele assim, já é conhecido aí nas massas brasileiras como Fernando Lima ou meu pé de laranja Lima. E ele comenta. Sensacional! Ó, parece que é John Kleber, ó. Aí ele dá uma risada de maluco mexicano, que é o ai, 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 ai. Muito show, foi perfeito e as referências a Um Maluco no Pedaço foi show. Aí deve estar mencionando a Hannah, né? Toda hora, show, show. Gostei muito, realmente o mais engraçado até agora. Que tal um desafio aos ouvintes? Jogar a cantada de Plutão pra alguém por mensagem ou até mesmo por áudio. Ia ser da hora. Uau, 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 uau. Trilha sonora, como sempre, muito boa. Ia ser legal ter na trilha sonora músicas do High School Musical. Não, não ia. Corridinha do chão sensacional. Uau, 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 ua! Essas piadinhas do Amaral, au, ua! Selo Casal Bé de qualidade. Au, au, ai, 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 uau, uau.
Você tá aprendendo a ler, cara?
Quando tiver um filho, vou homenagear o mito colocando o nome dele de Isaac Augusto. Abraço. Final ali do comentário.
Isaac Augusto disse: boi, hein? Acho que ele teve um derrame. Isaac Augusto, esperamos que você esteja bem. Boa sorte na sua recuperação.
Não, vamos traduzir a risada. J, Sozaif, JG, Soya, JS, Shoishi. É, se eu traduzir isso no Bing de frente pra trás, assim, de cima pra baixo, vira um provérbio chinês que diz: aceite surpresa, elas são legais.
Não, se você traduzir de trás pra frente aqui, surpresa é legal.
É em hindu antigo.
Isaac Augusto. É em hebraico.
E em latim fica uau, 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 uau.
Em Isaquês fica que surpresa legal. Em Isaquês.
Isaquês fica que surpresa legal.
O próximo comentário vem da ouvinte já fidelizada, Ana Luísa, de Minas Gerais. Ela diz...
Ô, Neto, esse tem que ler com sotaque mineiro.
Difícil começar a falar sobre esse episódio. Foi o melhor até agora, sem sombra de dúvidas. O ponto mais marcante foi o que levou ao nome do próprio episódio. A brincadeira com os nomes brasileiros dos personagens foi lá, e a evolução da brincadeira com as paradas foi incrível. O que acho mais impressionante é a semelhança com a energia que o próprio Será de Sai traz. Sem fazer referência piada com a cultura pop. Do episódio, foi o próprio Sean se perde em várias reflexões dele na série, e isso é o que torna mais engraçado. Foi uma delícia relembrar quando começou a referência de Plutão, tão marcante na série. Sobre o abacaxi de Marataíz, melhor que ele, só do Mercado Central de BH. E é verdade, vai, eu concordo com isso aí. A paródia da música de abertura Maluco no Pedaço ficou ótima. E os dias de gravação final foi hilário, parabéns. É, e hashtag é pelo direito de ter nonsense, e Goz Irônio no Instagram. É isso aí, o comentário.
Genial, cara, genial.
Não deu pra entender merda nenhuma.
Mas não, eu compreendi, pô, eu compreendi.
Próximo comentário é da Ellen Froes. Ela diz o seguinte, este episódio foi...
Tão bom quanto pintar com o Lucas Cola.
Lucas Cola?
Lucas Cola. A Ellen diz, esse episódio foi tão bom quando pintava com o Lucas Collor.
Easter egg! E ela diz o seguinte, esse episódio foi fabuloso. Foi impossível não rir com as referências ao Maluco no Pedaço. É muito legal poder ouvir comentários sobre os episódios da minha série favorita e pensar que uns 3 anos atrás, quando ainda passava Psych na Record, gostava muito de uma série que passava antes, Eureka. E quando essa série acabava e apareciam aqueles dois meninos, que eram o Sean e o Gus pequenos, eu começava a me lamentar e dizia, já apareceram esses moleques chatos, que bosta. Então, muito obrigado por continuarem relembrando essa série sensacional. Enfim, esse podcast é incrível, porque a cada episódio se supera, ficando melhor. Parabéns, vocês são the best. Olha aí, rebatendo lá o comentário do Danilo, né?
Isso aí, beleza. E vamos pra discussão do episódio, porque o resto do comentário não importa, não.
Não, importa sim. Lá vai, vai ver. Olha lá, chegou o momento. Amaral, Lucas, Neto e Erwin.
Aprontando pra valer. Armando as maiores loucuras numa divertida história. Nesta terça, na sessão da tarde.
Lucas, Amaral, Neto e Erwin. No meio de campo temos ali...
Vocês precisam citar que Psych e High School Musical são como Sean e Gus. São completamente diferentes, com toda certeza, são diferentes. Porém, formam a dupla perfeita.
Não.
Cala a boca aí, deixa eu terminar direito. Olha lá, vai vendo, hein? Pra vocês, High School Musical é coisa de gay, certo? Pra todo mundo é coisa de gay, tá certo?
É, pra mim é coisa de...
De gay, ok, né?
Infantil no mínimo, mas tá.
Infantil? Você quer dizer de gay? Se pra todos vocês então é coisa de gay, ela continua dizendo. Então, já que Psych teve um musical, Psych também é coisa de gay?
Não.
Responda agora.
Uma pequena... Caralho, que comparação, velho!
Não, exatamente. É a mesma coisa de eu falar assim, não, então, já que o Neto tem duas orelhas, e eu também tenho duas orelhas, somos a mesma pessoa. Ah, é isso aí. Ela pegou dois pontos separados. E uniu os dois.
Ela confunde duas coisas também diferentes, velho.
Não. Mas Psych continua
é
lendo.
Musical e High School Musical é um filme musical. Psych, o filme musical de Psych é esse aí, cara. É isso aí.
Então pronto, mas a gente conhece a história. Primeira coisa só pra mostrar. Olha a fotinha. Do High School Musical. E olha a fotinha do Psych Musical. Pronto, já definiu o que
ela
é.
Ela pega arma, velho. Foto deles com arma.
Tipo... Nada disso. Ela tem razão. E ela continua dizendo, ó.
High School Musical pulando com a perninha pra trás, velho. Bate.
Ou então. Pensa High School Musical. Ela continua dizendo. Ou então, pra High School Musical deixar de ser um filme que homens não podem gostar, ele precisava ter assassinatos, roubos ou outros casos de polícia?
Não.
Espero sim. Que pareçam minhas dúvidas.
Não. Aí? Não adiantava de nada eles fazerem assassinatos e roubos dançando e cantando feito maricas.
Mas sai que tem isso, eles estão dançando. E ainda assim não é coisa de gay, é isso aí?
Não, eu acredito assim, a minha série preferida é Psych. E a minha segunda série preferida, que é aquilo que denota mesmo quem você é Breaking Bad. E aí?
Ah, isso aqui é a série favorita, quem denota quem você é?
Porque a primeira você faz quando você fala pra todo mundo qual é a sua primeira série favorita. Isso aí você fala pra todo mundo, então você mede e tal, o que você vai falar, não pode ser... A segunda é o que mostra mesmo.
Então tá vendo? Vocês tomaram o Turn Down for Watch da Aaron...
Não tomamos. Nós vencemos.
Os argumentos dela são os melhores que já apareceram nesse programa. Ela defendeu o High School Musical magistralmente e eu coloco minha mão no fogo aqui pelo musical, é isso aí.
Não, aqui não é Game of Thrones.
O São Paulo é um time de futebol e joga bola. O Corinthians também é um time de futebol e obviamente joga bola.
E rouba bola.
Tu quer dizer então que o Corinthians é viado só porque o São Paulo é viado? Não! Não quer dizer, o São Paulo é viado pra lá! É, o São Paulo é High School Musical, quando eles é o Psych, entendeu? Acabou.
Vocês estão querendo acabar comigo em dose dupla, é isso? Porque eu sou São Paulino igual do High School Musical? Muito obrigado, Annie Freud, por defender magistralmente nosso musical favorito. Ela termina dizendo que não quis ser culpada por tudo de ruim que está acontecendo no Brasil, então ela resolveu comentar, né? Fazendo referência àquilo que o Amaral sempre propaga para os outros a fazerem comentários. E ela finaliza com a hashtag Team Henrique, hashtag Raiz com Musical no Psych Office, hashtag We're All In This Together.
Eu só tenho um comentário a respeito disso. IMDB, o Raiz com Musical tem nota 5,1. Psych tem 8,4. Só digo isso. Turn down for what? Turn down for what?
Opa!
Acabou, melhor argumento, pronto! Acabou, pronto, acabou. Pronto.
No Psyche Off, acho que o meu escutei maior índice de aprovação.
Não, olha aqui, olha o link que eu mandei. O Corinthians é o Psyche Music, o Psyche The Musical. São Paulo é o High School Music. Suck it, suck it. Essa foto vai estar aí, ó. Vocês que estão ouvindo aí, ó. O Corinthians é o Psyche The Musical. O São Paulo é o High School Musical. Essa foto vai estar nos comentários. No
não link, vai entrar, não. Não vai entrar,
vai estar sim.
Não
nem
vai,
que eu preciso hackear o WordPress, mas vai estar.
Hashtag time hacker.
É isso aí, galera. Se você quiser enviar comentários e colaborar aqui nesse quadro, você tem os seguintes meios de contato para deixar a sua opinião sobre o Psyche Office. Você pode comentar através do facebook.com/blogpsychbr. É só você entrar na nossa página e colocar o seu comentário lá, né? Colocar como uma postagem no próprio, na própria página. Também temos o twitter.com/blogpsychbr. Uma novidade aí, né? Nós temos agora o @psych_office. Então, além do twitter.com/blogpsychbr, você também pode comentar mencionando o Twitter do Psyche Office, né?
A gente que é queria arroba Psyche Office, mas tinha um filho da puta usando...
Como assim, cara?
Que agressão.
Não, mas inclusive, se você aí, ó, que tá me ouvindo, foi o dono do Psyche Office, vai tomar no cu.
Ou mostra pra gente.
A pessoa, nesse momento, pensando assim, caramba, fiz uma conta e tal, ia dedicar a conta a eles. Ah, que se dane essa merda.
Ameaças aqui, ó. Além desses canais de comunicação pelo Facebook e Twitter, também temos a opção de comentário através do e-mail. Você pode mandar para o endereço psychebrasil@gmail.com. Manda um comentário bem extenso, como a Jéssica mesmo fez nesse episódio. Disserte lá todas as suas ideias, que nós podemos ler aqui no Psyche Office. E, além de tudo isso, você também pode comentar através do post. É só entrar no psychebr.com, na página do episódio, e postar o seu comentário tanto pelo Intense Debate, que é o nosso canal, para os comentários, como também através do Facebook.
iTunes! Lembrando, se o comentário for muito bom, ele vai ganhar o lugar da Ana Luísa e vai ser lido por mim. Olha que honra, você vai ter ser, né, o seu comentário e o seu nome lido pelo Neto, né, em mineirês. É isso aí.
E nós nos comprometemos a, se for um e-mail de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais, ler com o sotaque.
O quadro mais legal do Psyche Office, o quadro que nós interagimos ao vivo com você, ligando para você pro seu telefone, esse mesmo seu telefone. Será que seu telefone vai vibrar? Será que ele vai chamar? Vamos ver agora, vamos lá.
Erwin, quer dizer então que a gente agora vai ligar para um ouvinte, é isso mesmo?
Exatamente, agora!
Que surpresa! Que surpresa legal, cara!
Eu sou um cara muito fantástico, penso nessas coisas e vai ser agora. Vai ser agora, é a hora da verdade.
Vamos lá, ligando, que é o ouvinte sorteado de hoje, quem é?
É, deixa eu pegar aqui no meu celular, olha só. Vou dar apertar o botão pra sortear.
Sorteia aí, vai lá.
Isaac Augusto! Eu sabia que a senhora ia chegar.
Isaac Augusto! Vamos lá, ligando.
Para Isaac Augusto, é o momento.
Tá, mas eu ligo ou não ligo? Vamos lá, ligo ou não ligo, gente?
Liga.
Casca de ferida, olha, casca de ferida, vamos lá.
Você está no Psyche Office, meu amigo. É o seguinte, estamos todos aqui reunidos agora, equipe completa. Pra te recepcionar, você vai participar do quiz do Psyche Office. Tá preparado?
Concorrendo
a uma surpresa legal. Vamos lá. Vai vendo. Você vai dizer agora... Tá preparado pra pergunta?
Não.
Então, peraí. E agora, tá preparado pra pergunta?
Agora ele tá igual o Kiko, lambendo a orelha. Assim.
Vamos lá. Quantas camisas o Gus já usou em Psyche? Valendo! Quantas camisas o Burton Guster já usou em Psyche?
Foram 293.
Quantas?
Errou por uma!
Errou por uma, meu amigo!
Ah,
Você nem ganhou um vibrador de silicone.
O Erwin quer te falar uma coisa aqui, Isaac. Se liga aí. Olha lá.
Uma coisa!
Boiei. Boiou? Você boiou, Isaac? Tudo bem, então. Obrigado pela participação, meu amigo. É o Henrique, é isso aí. Alô, um abraço, cara. Esse foi o Isaac Augusto e ele disse... Que surpresa.
Ligação legal.
Uma pena que ele perdeu o DVD em barra de ouro, que vale mais que um DVD normal, né?
E é uma pena também que ele esteja andando, provavelmente, esperando por um show de alguém, porque é a barulheira que tava em volta.
É isso aí, galera. Se você também quer participar...
Se você também quer participar do quadro Ligando para Ouvinte, tem um celular.
É Ligação Urbana, não. É isso aí, galera. Se você quiser participar do quadro Ligação Urbana, é só você deixar o seu número de telefone lá no nosso post. Nós temos um grupo no WhatsApp, o blog PsycBR. Deixa o seu número pra entrar no grupo, né? Assim que você ingressar no grupo, nós vamos salvar o seu número e a qualquer momento você pode acabar sendo sorteado pra participar do quadro.
E você que tá aí estranhando, que tá ouvindo minha risada, ouvindo meus comentários, eu não estava no comentários, na leitura de comentários, sabe que assim como a Pete, eu estava aqui o tempo todo, só você não ouviu.
Volta pra estante, por favor, volta pra estante.
Eu vou equalizar o Lucas que ele vai aparecer nos comentários.
Equalizar a cara.
Espuma mais. Então foi um banho de espuma.
Eu não acho que se chame banho de espuma. A espuma aparece sem querer. É melhor esquecer isso, Shawn.
Quem é você? Cadê o meu pai? Já te acusei de várias coisas durante toda a minha vida, mas metrosexual não é uma delas.
Vem cá. Eu não sou metrosexual, sou um homem normal que se preocupa com sua saúde e aparência. Eu tomo banho há anos, Shawn. É onde eu penso. Eu já elucidei dezenas e dezenas de casos violentos de assassinato sentado na banheira. Historicamente, homens de verdade sempre tomaram banho.
Cita um.
John Wayne, Rio Bravo. Banho.
Muito bem, vamos agora discutir o 11º episódio de Psych, que ficou com um nome extenso pra caramba na versão original, né? Vamos tentar repetir de novo a bagaça. He loves me not. He loves me, oops, is dead. Ou no Brasil ficou como Em Busca do Amor. Esse episódio mostra uma junção de dois temas meio estranhos. Um é alienígenas, né? Abduções alienígenas com encontros rápidos. Como é que os roteiristas fizeram para juntar as duas ideias num único episódio, né? Vamos discutir agora o resultado dessa bagaça. O episódio começa com um flashback, o Shawn tá entrando lá na casa dele, né? Ele tá escondendo o olho e o Henry tá lá lendo um jornal na varanda, até que o Henry percebe o Shawn chegando da escola e fala, opa, o que que tá acontecendo? Ele nota que o Shawn tá com o olho roxo. Quando o Henry pergunta pra ele o que que aconteceu, como é que ele ganhou o olho roxo, qual foi o nome do menino que bateu nele, e o Shawn fala, Elizabeth, né? E o Henry fala, olha, Shawn, o que que você fez pra apanhar da menina? E ele explica que tava sentado do lado dela comendo um biscoito, mas não tava ouvindo nada do que ela tava falando, né? Por isso que ela deu soco nele. E o Henry começa a dar algumas lições pro Shawn de como funciona a cabeça das mulheres.
Ou seja, ele deu umas 18 lições e começou 0,01%.
Exatamente. Ou nem chegou nisso ainda, né? É meio ruim, porque só tem homem falando aqui, mas...
Não, isso é bom, que a gente não é contrariado.
O mulherado vai desligar o podcast agora. E aí o Henry começa a falar que ele teve o primeiro encontro da vida dele e dá essas dicas de como as mulheres agem, né? Até que pula para os dias atuais.
Não, antes de pular. E a melhor comparação que o Henry faz, e que é genial mesmo, é que ele fala sobre as mulheres têm que serem ouvidas e depois você não precisa nem prestar muita atenção, mas você só fala alguma coisa com elas, dizendo que as ouviu mesmo, só para elas saberem que elas pelo menos foram ouvidas. E ele faz uma comparação, não sei se no dublado faz também, mas com barbeiros. Eu não sei se no dublado ele chega a fazer essa comparação. E realmente é verdade, cara. Você senta às vezes no homem, né? Senta às vezes assim no barbeiro pra cortar, aí o barbeiro fica conversando e ele quer ter assunto de tudo. Falar sobre política, futebol, cidade e tecnologia. E ele não sabe nada de nada. E você fica ali ouvindo e é mesmo.
É quase um taxista, né?
É mesmo. são profissões que representam a mulher. Uma mulher barbeira, meu Deus, seria impossível. Porque ela ia ter
também muito... não ia dar muito certo também, não.
Que um taxista barbeiro também é complicado.
É porque ele ia bater o carro, né?
Exatamente.
Aí nós pulamos pros dias atuais e tá lá o Sean brincando no departamento de polícia, né? Tá tentando adivinhar peso, idade, tá brincando com os funcionários, os policiais lá do departamento. Até que a chefe Vicky, nós notamos que ela está de volta pro departamento depois da licença maternidade dela, né? E ela passa um caso pro Lassie que o Lassie fica incomodado em resolver. Que basicamente é de um cara pelado, gordo, que foi encontrado na mata dizendo que foi abduzido. Quem quer pegar um caso desse? Ninguém. E aí o Lassie magistralmente passa o caso que ele acabou de receber pra chefe Vicky.
Magistralmente, imagina ele com uma batuta assim, né, brincando. O caso jogando.
É, gênero orquestra, né? Ele acaba de passar o caso que ele recebeu da chefe Vicky pro Sean. E aí o Sean e o Gus, eles acabam suspeitando, né, Lassie? Por que você tá passando um caso pra gente? Você não gosta da gente? Alguma coisa aí tem, né? E o Lassie, não, pode pegar o caso e tal. E o Sean e o Gus acabam assumindo o caso com relutância. É, eles acabam sendo designados pra falar com a vítima, que é um cara meio obeso, né?
Em forma. Não, ele tá em forma, vai.
Ronaldo?
Forma de bola ali, é uma forma meio complexada, mas tá ali, né?
É um cara acima do peso, pelado, que tá lá num dos escritórios de interrogatório.
É, aí ele começa a interrogar, né, esse cara, e é engraçado que o Gus fica tipo assim, não vou olhar, e o Gus fica olhando parado igual um segurança na frente da porta, olhando pro lado de fora.
Tanto que ele até fala, esse cara tá me incomodando, ele fala pro Gus, né, e o Gus retribui.
Eu tô te deixando incomodado? Olha, tem algum motivo pra você tá aí peladão?
Eu tô te incomodando? Cara, você tá pelado bem aí, sentado numa cadeira gelada no interrogatório.
E ele ainda se recusa a colocar a roupa da toalha, né? Da delegacia. É, ele
se recusa pra falar que não vai...
Ele fala isso.
Que no caso é ele, né? Evidências.
Isso. Porque comprou, ele fala que ele pode ter sido abduzido, então ele não quer comprometer com as evidências. Só que o Sean dá um... Fala bem assim, cara, então eu tô entendendo realmente tá, o que aconteceu, tá, ele percebe algumas marcas no pé do cara e etc. Aí ele fala, vocês querem checar outras cicatrizes, não sei o que, ele levanta, porque até então a mesa estava na frente, né? E ele levanta e fica de cara assim, virado pro espelho, igual que vai ser revistado. E aí eles cortam a cena, graças a Deus, né? Porque a gente não teve
que passar. E é tão engraçado por... esse corte da cena que a câmera vai direto no olho do Sean, que não é aquele filme de terror, né? Que a musiquinha fica... O Sean fica com o olho todo arregalado assim, e acaba cortando a cena. Aí eles voltam pro escritório da Psyche e o Sean e o Gus eles estão estudando o caso. O Sean tá levando muito mais a sério do que o Gus. Aí eles estão lá discutindo quais seriam os próximos passos. Eles falaram, a única coisa que o cara disse é que realmente encontrou o cheiro de lavanda, não tem muitas pistas, então a gente precisa arrumar um ponto de partida. E assim como o ET Bilu ordenou, né, o Sean e o Gus eles vão buscar conhecimento.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
Apenas que... busquem conhecimento.
Apenas que busquem conhecimento. ET Bilu.
E o Gus, ele começa a falar de algumas...
ET Bilu.
O Gus começa a falar de alguns medicamentos que ele lembra.
Sim, básico... ele vai falando vários assim, em seguida, muito engraçado.
Ele vai 8 horas seguidas, seguindo meus cálculos.
Inclusive, se você procurar no YouTube, vai ter um vídeo de 10 horas do Gus falando nomes de medicamento.
E a versão estendida tem 14 horas.
Isso. Tem mesmo?
Tem.
Não.
Tem 10 horas?
O link... é tipo o Nyancast.
O link tá na descrição desse episódio. O link é um easter egg. Quem conseguir achar o link, ganha o link.
Quem conseguir achar o link, ganha o link. Magistral. Depois que o Gus, ele ostenta esse conhecimento, eles acabam descobrindo uma pista que leva eles a uma casa de bronzeamento. Né? Mas antes o Lester tá interrogando uma nova vítima, essa também tá desorientada e também tá pelada lá no mesmo local que o gordinho foi achado. Então o Gus duvida da teoria do Lester. Né? Ele começa a dar aquele jeito sarcástico, porque o Lester tá relutante, ele não quer acreditar que realmente as pessoas estão sendo abduzidas, né?
Isso é uma imitação, tá bom? Ele viu a foto do Turk no jornal e quis chamar a atenção. Aí ele acordou, viu a foto do Turk no jornal, nu, humilhado, com a bunda de fora, e disse, acho que eu vou entrar nessa. É isso?
E aqui dá muita coceira.
Na verdade, o Lester acredita que não existe caso e que esse é só mais um imitador. O Shaw acredita que existe caso e que alguém tá levando eles pra lá. E o Guns acredita que são aliens.
E eu acho que foi uma festa muito louca, todo mundo ficou bêbado e tá perdido na mata agora. Tá.
Eu acho que foi uma surpresa legal de 7 pessoas.
Easter Isaac.
Eu acho que é uma fusão de Psyche com Lost. Aí vai aparecer as pessoas.
Teletransporte, Doctor Who no negócio.
Pra quem viu o Lost, o primeiro personagem pode lembrar o Hurley, né? O primeiro que aparece aí do...
Ah, o gordinho tem nome?
Lá. Pode lembrar o... Não, gordinho. Pode lembrar o Hurley. É, Hurley. O Hurley do Lost.
Ah, o gordinho Tuck. Tem nome, olha só. Não, eu não acredito que eu tô ouvindo.
E aí o Shaw e o Guns, eles vão pra clínica de bronzeamento. Essa cena, essa é a melhor cena do episódio. Tá? Na minha opinião, acho que todos vocês podem até concordar. Ah, pouco antes de acontecer, o Shaw entra com o Guns na clínica de bronzeamento e o Shaw parece demonstrar muito conhecimento daquilo. O Guns já começa a ficar com o olho torto. Você tá sabendo demais essas coisas, hein, cara? Tá meio estranho e tal. E aí, na hora que o Shaw entra pra procurar pelos quartos, ver se ele acha o responsável pelo local e descobre a pista, né, da interligação que ele estava fazendo, dos dois... que estavam lá na mata, que teriam sido achados na mata pelado, que eles passaram por essa clínica de bronzeamento, o Shaw se separa do Guns, e aí o que acontece? O que, que o Guns vai pedir pro cara?
Bronzeamento!
Bronzeamento. Ah,
posso ajudá-lo? Pode. Eu quero uma sessão de bronzeamento.
É pra você mesmo?
Isso, pelo modo instantâneo. Eu queria muito.
Mas...
O quê?
Você...
É...
Eu não entendo.
Tá, deixa pra lá, eu não dou pra isso.
Não, e o pior é que ele ainda fala assim. Não, assim, o cara fica até sem graça. Eu estou aqui por uma hora de bronzeamento e o cara fica tipo olhando. É você mesmo? Eu queria isso. O cara.
A expressão dele é muito engraçada do cara. O Gus tá lá todo natural, né?
Não, e o melhor é que o cara fica tipo assim, o Gus fica olhando tipo assim, ah, e aí, por que não pode ser eu e tal? E o cara, eu não entendo, cara, eu não consigo entender, não. É. E o Gus vem falar, que se dane, eu tô querendo descobrir sobre esses dois caras aqui. É genial, 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 genial.
Muito obrigado.
É maestral como...
Magistral. E aí eles acabam descobrindo que a ligação que esse local tem com as duas pessoas desaparecidas é que homens solteiros é que acabam visitando o local, né? Então, tanto o rapaz, esse o magrinho lá mais forte, que foi achado pelado no mato, quanto o gordinho, o primeiro caso, ambos eles passaram por essa clínica de bronzeamento porque eram solteiros.
É um local gordinho não, ele tem ossos largos, tá bom?
Ossos largos. Ossos largos pra toda a vida, né?
Vamos chamar de gordinho sexy. Quer prender mais casclete? Quer prender mais casclete? Vem, 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 gordinho sexy. Casclete, casclete. E aí ele entra lá no local e vê que só homens solteiros é que visitam essa clínica de bronzeamento. Né?
Aí chega a surpresa legal, né?
Estregues! Quando eles estão ali perto de sair da clínica, quem que eles veem? Quem que eles veem, bicho?
O pai daquele cara lá.
Surpresa legal.
O pai.
Mas o melhor é que o Shaw, antes disso tudo, quando ele descobre que são homens solteiros, ele pergunta, tá, talvez seja isso. Talvez uma mulher esteja, tipo, mirando em caras solteiros lá nos encontros. Mas a questão é, que tipo de perdedor pensa que pegar um bronzeado vai ajudá-los com a mulher?
Exatamente.
E logo após aparece o Henry, que é o que deixa, tipo, a surpresa muito legal.
Então, aí o Shaw e o Ghost são chamados ao local e encontram uma vítima morta. Eles recebem uma dica, né, do Henry, e também tem um ponto aí que é interessante a gente destacar, é que o Shaw chama o Henry de uns 300 nomes diferentes de pessoas que tem cara bronzeada. Eu marquei um aqui, que é o George Hamilton, que é um ator americano que tem uma pele que, assim, parece daquelas plásticas, né, de tanto que já pegou sol e foi bronzeado a própria pele. E aí o Shaw fica chamando ele, chama até de José Eber, né, que é um... Ele acho que ele trabalha culinária, eu não cheguei a ver muita coisa sobre ele, mas
é o George Hamilton... É o Edu Guedes americano, né?
Edu Guedes americano! Edu Guedes!
Pra gente continuar a receita, pode fazer com pene, pode fazer com parafuso... pode fazer parafuso, E pode fazer, lê aqui, ó. Lê aqui, ó.
Pênis.
E aí, cena no, nos links relacionados, tem uma montagem aí pra você ver a relação entre o...
O Edu Guedes não.
Entre o Sean e o George Hamilton. E vai ter também entre o Gus e o Lewis Hamilton, né? Que é o piloto de Fórmula 1 que também pegou muito bronzeamento natural na barriga da mãe.
E se você quiser, acho que compara com o comandante Hamilton também, porque...
E compara o Shawn com o Leste com o comandante Hamilton, né, cara?
Ainda faz o último da Terra, que dá uma semelhança.
Né? Meu Deus do céu.
Avançando.
E após esse encontro com o Henry, o Shawn e o Gus, eles recebem a ligação da chefe Vic para retornarem àquele local onde as duas vítimas, foram encontradas até agora. A chefe, lógico, adianta que já tem uma terceira vítima, né? Então,
Shawn e Gus... dessa vez a vítima tá morta, né? É uma vítima que realmente... morreu, e que o caso é elevado a um patamar maior, né, até pro Sean e pro Gus.
E aí o Sean, ele acaba notando um trevo de um duende no braço do morto. É como se fosse aquelas marquinhas de tatuagem do Hopi Hari, sabe, que eles colocam um negócio no seu pulso. Eles acabam indo até o restaurante temático de duendes, que é aquele que dá o carimbo na mão.
Irlandês, não é de duende.
É um restaurante de
duende. O cara pensando, não, temático, hoje eu vou abrir um restaurante. Qual o tema? Duende. Vai duende mesmo.
É um restaurante irlandês, melhor, né?
Isso.
Eles acabam falando com um recepcionista, que é o Marvin.
Marvin,
o marciano. Eles descobrem que o restaurante é uma casa de encontros à noite. Encontros rápidos noturnos.
Tipo a rua. Olha aí, hein? Marvin, o marciano. Põe um easter egg aí pra galera.
Easter eggs.
Muito obrigado.
Que aí o Sean e o Gus, eles até acham piada, né? O fato de ter esse negócio de encontros rápidos. Durante o dia ele ser restaurante e à noite ele ser casa de encontros rápidos. Mas ainda assim eles não levam a sério, mas é uma informação que eles ganham pro caso deles. Logo em seguida o Sean e o Gus, eles vão pra casa lá do Gordinho e descobrem mais pistas sobre o caso. Eles começam a questionar o rapaz sobre... Ah, você já visitou um restaurante que tem encontros rápidos? Você já foi numa clínica de bronzeamento? Então todas aquelas informações que eles estavam coletando até o momento, elas já estavam fazendo sentido, né? Elas estavam se interligando. E o curioso dessa cena, vocês notaram o que tem de curioso nessa cena, galera? Que ele tá falando com o Gordinho.
E quando ele chega na casa do Gordinho, que eles estão conversando lá, o Sean... É o Gordinho, velho, virou Gordinho. O Sean nota que ele tem vários relógios, diferentemente do Lucas, nosso participante, e ele tem vários relógios na
casa. Polêmica!
Ele é um cara que gosta de colecionar.
E sobre os cucos, eu acho legal a gente falar que é o tipo de coisa que a gente vai ver muito em Psyche mais à frente, que eles já estavam começando a fazer, que é implementar essas maluquices, assim, que a gente pode chamar, que não tem necessidade nenhuma de colocar, não muda nada no episódio, mas é legal a gente ver que eles colocam e que é só pra gente rir. Não tem porquê, o cara poderia, se não tivesse nada disso do cuco, não teria nada de diferente no episódio. Mas é interessante a gente ver que eles já começaram a fazer isso.
E aí então, depois de coletar as informações na casa do Gordinho e eles verem que tá tudo fazendo sentido, o Sean dá a sugestão de levar o pessoal, a gangue, né, do Psyche, pra esses encontros rápidos. Então ele pede autorização pra chefe Vic, pro departamento pagar $100 pra cada um, pra eles participarem desses encontros de 6 minutos.
Aí a pergunta, vocês pagariam R$300 por uma noite de encontros rápidos?
R$300? Vamos considerar 200, que era coisa da época, né? Numa situação desesperada igual a do Lesse, seria plausível pra alguém, mas acho que pra ele também não seria muito bom isso aí, né?
Olha, eu não aceitaria não, cara. Não aceitaria. E eles acabam recebendo autorização da chefe Vic pra ir nesses encontros rápidos. Então lá vão eles pra noitada, né? O Sean, antes deles começarem os encontros, os quatro integrantes, o Lesse, o Sean, o Gus e a Jules, eles ficam numa mesa, né, e começam a debater o plano de ação deles. E aí o Sean começa a dar algumas dicas de moda que deixam o Lesse meio possesso.
Você tá aqui pra um encontro veloz, não pra tirarem alguém. Você tem que relaxar, cara. Tira essa gravata.
Não vou aceitar dicas de moda de você.
Você precisa mostrar os pelos do peito. A mulherada adora homem de peito peludo. Jules, fala que você gosta de peito peludo.
Eu vou ver o que as mulheres têm a dizer antes que isso comece.
E aí acaba começando o evento, só que antes o Sean, ele tenta
acaba dar uma
cantada na Jules. Acaba começando, só que antes acaba começando. Só que antes de começar, o Sean acaba dando uma cantada na Jules, que depois isso vai se desenvolver pelo episódio. Tá lá o Lassie com a mulher, tá o Sean com a mulher, o Gus com a mulher, e a Julius, curioso que a gente não acompanhou...
Com o homem, né? E a Julius com o homem.
Espero que sim, é isso que eu ia falar, a gente não acompanhou os encontros da Julius, né? Só passou do Lassie, Gus e Sean. Então eles estão lá tentando arrancar informações das mulheres, né? E o Lassie, ele já tem um estilo mais tiradão, né? Ele vai direto ao ponto. Onde você estava na noite do dia 25 de março, às 17h58? A mulher, hã? Assim que acabam os encontros, a apresentadora lá do evento, ela traz o papel pro Sean e pra Jules. Ela diz que eles têm as fichas perfeitas, eles que se correspondem perfeitamente, né? Então fica uma situação meio embaraçosa entre ambos, mas é algo importante que vai...
Pra Jules, né? Porque o Sean já sabia.
Acho que no fundo até a Jules sabe, ela só faz jogo duro, sabe? Aquele tipo de mulher que...
Não, mas é que o Sean, ele copiou a ficha da Jules.
A ficha fez? Dela,
não, eu sei, mas ainda assim eles têm muito em comum. Ali foi mais pra dar a tiradinha.
Sinceramente,
eu ainda duvido que ele tenha copiado, sabia?
Eu também. Eu assisti o episódio todo, porque eu não lembrava muito, né? Assisti o episódio todo achando que ele chegava no final e ele falava de um jeito claro que ele não tinha copiado. Assim, que a gente totalmente entendia que ele realmente não tinha copiado. Até que ele me convence, mas eu acho que ele não copiou mesmo, não.
Então ele me convenceu.
Então ele não me convenceu, não me convencendo, porque eu já conheço o final.
Nunca saberemos, né, galera?
Ah, depende. O dia que a gente trouxer o James O'Day aqui no coisa. E até assim, é engraçado que depois que eles falam, combinou e tal, não sei o quê, eles tentam, cada um sai pra um lado, né, pra tentar falar uma coisa. Aí a Julie fala, eu preciso de uma bebida. Eu preciso de uma bebida. Eu já falei, eu preciso mijar. Que tipo de cara.
Ficou bem embaraçoso, aquele silêncio assim, né, meio...
Parece o Silvio Santos.
Agora você pode continuar, enquanto você continuar eu vou mijar.
Bem, aí eles, depois dessa sequência de encontros e tal, eles chegam a uma... O Gus acaba tendo, e o Sean combinam, né, que percebem que uma pessoa bate com a descrição, e que eles estão esperando o carro e etc. Aí o Gus convida ela pra jogar boliche um dia no shopping, e vão todo mundo junto e tal... Só que, inclusive, enquanto o Gus tá lá jogando boliche, o Sean tá do lado, tá, a Julie tá com um cara no mesmo shopping lá, no mesmo lugar lá que tem o boliche, jogando também. E o Sean fica super incomodado de ver o cara, até uma cenazinha específica, que a Julie vai jogar a bola, né, vai, eu não sei, arremessar a bola de boliche, eu não sei.
É, jogar.
É
vai é, jogar.
Pedro, se pagou, você faz o que você quiser.
Vai lá. Vai bolichar a bola.
Vai bolichar, aí o cara levemente coloca a mão acima um pouco do cox da Julius. E o Sean fica olhando, tipo, vidrado, assim, com uns olhos de águia. E vai tentar se mostrar lá. Tenta arrumar um jeito da Julius perceber que ele tava lá, né? Fala até que tá jogando um campeonato e tal. É, que treina 14 horas.
Com todo aquele estilo, aí ele derrubou um pino só. Então era isso que eu queria mesmo, sou foda. Aí você por aqui.
O melhor é que ele fala que vai ser patrocinado pela Lego, né?
Que é que
ele fala que a Lego quer patrocinar ele, que usa de Lego, é isso mesmo.
É, e aí ele aproveita pra dar uma tirada no cara e tal, fala, olha, na verdade eu tô prevendo aqui que você vai ter rejeição. Rejeição no trabalho e tal? Não, é em outra área. E um destaque interessante é, o nome do cara é Kyle, né? É, Kyle.
Tem só 5 anos, hein?
É o Kyle, tem 4 anos.
Mostre como é ser um grande garoto.
Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio, sou Caio. Sou eu!
E aí, logo depois que o Sean dá o fora, né, no Caio, ele... O Gus tá tendo um encontro com a mulher que tá querendo só pegar na cabeça dele.
Opa!
Calma, opa! Eita, bicho! É o Magic Hand, eita, rapaz. Toda hora tá lá.
Na careca, tá bom, pessoal?
Na careca, pegando na careca do Gus. Então tá lá o Gus todo desconfortável, a mulher pegando na careca. E aí toda hora o Sean vai lá ver como é que o Gus tá. E o Gus fala, tô ficando sem assunto, ela só quer pegar na minha cabeça, eu tento puxar alguma coisa dela, não sai nada.
Ele dá até uma listinha de assuntos pro Gus.
Tá aqui. Aí fala da ilha deserta, né? Fala da ilha deserta. O que que você faria quando estivesse na ilha deserta?
E o Gus consegue convencer, quer dizer, ela consegue convencer o Gus a ir pra a levar ela pra casa do Gus, né? Só que o Gus tinha falado que morava na praia pra impressionar ela. Na hora eles lembram do Henry, né? Que tem uma casa em frente à praia. Por quê? Easter egg?
Sei lá. vão pra casa do Henry. E tá lá o Henry todo possesso, né? Relutante, ó. Não vou deixar usar minha casa pra isso, não. Não, Charles, não vou deixar usar minha casa. Até que logo em seguida o Gus e a mulher... Exatamente, chegaram, né? Chegaram, eles vão lá, sentam no sofá. Enquanto
aquele
isso, tá
o... decoração de pescaria.
É, né? Ah, quer dizer, você gosta de pescar? Não.
Não, odeio não, pescar.
Né? Eu pescando? Não, bicho. Até que tá o Sean e o Henry lá fora, né, assistindo tudo. Só que o Gus, ele tá interessado só em informações do caso. Uh-huh. Até que a mulher sugere que eles devem ir pra mata, né? Tem algum apetite sexual estranho, né? Quer ir pra mata. Aí o Gus fala...
Vai ver ela, Vanessa, né?
Vanessa Camargo gosta da mata. Ah, Vanessa da mata, cara. Vanessa da mata. Meu
Deus. Ai, 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 ai.
Ai, ai, ai.
Olha, Lucas, acabou, hein? Boa sorte. Não tem mais jeito.
Não tem mais jeito. E aí eles estão lá no maior chamego e o Gus toda hora tentando...
Chamego, ó, estrego,
né? Refrigerante! Opa, gente, o Henrique. Caralho. A gente tá fazendo, sendo patrocinado, fazendo merchandising do Dolly, a gente não pode citar outro refrigerante aqui não, hein? É, pra galera aí que não conhece o refrigerante Chamego, vai ter um nos links relacionados aí, tem a foto da marca de refrigerante rival do Dolly, porque o Dolly, o Chamego tá pagando melhor, né?
Não, vocês precisam de Jesus, gente.
Easter eggs.
Aí, ó, easter egg pra foto do Gus aí agora, do Lucas, né?
Eles estão lá na casa do Henry, o Sean e o Gus. O Sean e o Henry estão do lado de fora da casa, né? E o Henry começa a se preocupar com o assado dele, que tá lá no forno. E aí ele, o Gus tá lá no El Chamego, ele acaba fazendo a mulher chorar porque ela acha que ele não gosta dela, e ele realmente não gosta dela, é óbvio.
Aí o Les tá interrogando o Marvin, né? Porque ele percebe que o Marvin tinha todas as fichas dentro de casa, tinha malocado as fichas em casa dos encontros lá, pra poder fazer alguma coisa depois. Ele poderia ter alguma utilidade, e eram fichas que, de certa forma, não tinham relevância pra quem tá preenchendo, mas pra quem tem empresas que poderiam dar, sei lá, hoje em dia a gente tem muito, tinha todos os dados de uma pessoa, né? E aí ele avança um pouco e tal, vai fazendo várias perguntas, e quando ele tá conseguindo tirar alguma coisa assim do Marvin, o Sean fala pra chefe, né? Deixa ele solto, que ele vai nos levar diretamente ao comparsa dele. A chefe manda o Les soltar e o Marvin vai embora, né? E eles vão depois até o negócio de encontros de novo, porque sabia que ia ser levado pra lá.
E aí, no fim das contas, eles acabam... Eles não participam de novo dos encontros, mas eles interrompem um que já tá rolando, né? Tá lá mais uma noite de sessão de encontros. O Sean chega, interrompe os encontros, ele fala: pessoal, temos duas pessoas aqui que não amam o amor. Não amam o amor. Não fazem jus ao amor. E aí o Sean desvenda todo o caso, falando que, na verdade, o Marvin, que era o atendente do bar, e uma das participantes do... Eu ia falar concurso cultural. Do negócio dos encontros rápidos.
Virada cultural. Eles
são casados. Então a mulher... fazer perguntas básicas que usa-se no banco na hora que vai abrir uma conta, e ela tentava conhecer as pessoas pra depois roubar elas. No fim das contas, o Marvin e a mulher são presos. O Sean até fala que tem marca de anelare lá. Anelare, né? Tem a marca anelar no dedo da mulher. Falando
marca da aliança. Marca e, aliás, foi feita por um bronzeamento. Olha aí o easter egg de novo.
Easter egg. Opa!
Não, interessante é que marca do Nelore, sei lá, que Nelore, eu sei que é a raça de cavalo, cara, mas não sei se tem muito a ver com isso.
Marca de
cavalo. Nelore é gado, você tá assistindo muito o canal do Boi, Amaral. Não
faz leilão do boi.
Bronzeamento do boi, vai. É porque o boi não ama o amor. Vocês não entenderam isso aí.
E eu, depois que o caso foi resolvido e o Les prende todo mundo, depois que todo mundo saiu da sala, sobra o Sean e ele fica conversando com uma loira. Até que aparece a Jules e tira a loira, né, da cadeira. Ela educadamente sai da cadeira e a Jules começa a conversar com o Sean. E é aquilo que nós falamos mais cedo. O Sean começa a explicar falando que as fichas de ambos só se bateram porque o Sean copiou toda a ficha da Jules. O que, no fundo, como nós dissemos, não é o que eu creio.
É isso aí, pessoal, agora vamos ler as curiosidades desse episódio bacana, desse episódio maroto, desse episódio legal. Vamos lá para a primeira curiosidade, uma curiosidade bem curiosa aqui das curiosidades, né? Então, a curiosidade que nós temos aqui é que esse episódio conta com muitos atores que participaram da série Stargate. Você já assistiu essa série ou já ouviu falar? Você já, comenta já aí. Isso. Bacana, porque nós gostamos de comentários.
Muito, né? Boa série.
Nós temos o Marvin, o marciano lá, o Duende, que é o Colin Cunningham. Era um personagem regular em Stargate SG-1 e Stargate Atlantis, como o Major Paul Davis. E nós temos a Terry Hottery, que interpreta a Glenda, que é a parceira e a esposa do Marvin, né? E ela também era um personagem regular em Stargate SG-1, como a doutora Janet Fraser. E a garçonete anfitriã dos encontros lá, que entregava os papeizinhos e ficava lá enchendo o saco do Lassie, porque ele não se dava muito bem nisso, né? É, que era Lorraine o nome dela, né? Era interpretada por Ellie Harvey, que também era uma personagem regular em Stargate Atlantis, interpretando a doutora Novak Lindsay. Então nós temos aí uma reciclagem sensacional de elenco.
Reciclagem, né? Um ato da prefeitura de Nova York, Santa Bárbara, Nova York, viajei. Outra curiosidade também é que o Andy Berman, né? Ele é um roteirista desse episódio e ele é um dos caras mais cults, né, de Psych. Se você ama o Gus de ontem, se você ama aquele episódio do urso, se você ama o episódio do remake, você deve muito ao Andy Berman. Se você ama aquele episódio do chefe do Gus, que o Sean e o Gus são suspeitos de assassinato, esse cara é o responsável por esses episódios, né? Ele quem escreveu esses episódios.
Uma salva de palmas para Andy Berman.
Não, ele merece. Vamos lá. Andy Berman é isso.
E inclusive ele tá em outro filme que ele é dono de bonecos, né? Inclusive um cowboy Andy e Burma. Um astronauta.
Sim, Andy. Chama Toy Story.
Tá aí a fusão da Pixar com Psychops, quem diria, né?
Andy Berman, que é o roteirista do episódio, né? Ele é um dos poucos remanescentes que trabalharam da primeira à última temporada de Psych na equipe de produção, né? Ele, além de produzir, ele também escreveu grande parte dos episódios de todas as temporadas, né? Ele acabou fazendo uma ponta no final desse episódio, né? No caso, ele é aquele cara que tá conversando com a loira no final. O Sean acaba interrompendo o encontro deles e tira o cara, né? Dali que a loira até fala que ele era um cara feio mesmo. Esse aí é o Andy Berman.
Ele é tipo o Stan Lee, então, né? Ele quer aparecer assim.
Ele é o Stan Lee, exatamente. Ele vai aparecer mais vezes em Psych. Vai aparecer.
E mais uma curiosidade é que o título do episódio é uma alusão ao clássico jogo de arrancar pétalas de rosa para saber sua sorte no amor. Exemplo, ao tirar uma pétala, a pessoa me ama. Ao tirar outra pétala, a pessoa não me ama. E assim vai até saber que ninguém te ama. Ninguém
é o famoso bem me quer, mal me quer aqui no Brasil, né?
Exatamente. Bem me quer, mal me quer. E você, Herbie, quando você brincou com o joguinho, o que é que deu?
Cara, todo mundo me quer, né?
Outra curiosidade é que a frase lá que o Sean pede pro Marvin, ou o Duende, né, segundo ele, falar, que seria o magicamente delicioso, é uma referência ao bordão do personagem Luke, the Leprechaun, mascote de um cereal fabricado nos Estados Unidos, Luke Charms. E eu tô vendo que a gente tá falando bastante de cereal aqui nesse programa, e eu não gosto disso porque não é uma comida saudável. Prefiro um Dolly.
Eu achei que era de Fantástica Fábrica de Chocolate, mas estava enganado, olha só.
Então, pra você que ainda tá na dúvida, aí nos links relacionados do post, nós vamos ter uma imagem, né, comparando o Marvin com o Lucky the Leprechaun, né, que é o mascote do Lucky Charm. Aí você vai poder ver que eles são mesmo iguais.
E vale dizer que esse episódio foi exibido em 2 de fevereiro de 2007 e contou com audiência de 3,81 milhões. De acordo com Nielsen Media Research.
Show do
milhão. Como se fosse o Ibope aqui no Brasil, né?
Exatamente. Ou como se fosse o Ibope nos Estados Unidos.
Ok.
Ok, né? Que bom. É isso aí, galera. Vamos agora para o desafio mais esperado, e não é o desafio do Lucas. Não é o desafio do Lucas acertar a caligrafia.
Nem o horário da gravação.
Nem o horário da gravação, mas...
O desafio mais aguardado por todos os homo sapiens e as mulheres sapiens. Vamos...
É boa, boa.
Mas sim, é isso aí. Estamos falando do desafio do abacaxi. Já é praxe do nosso programa. Temos esse quadro aqui no final que cabe aos nossos ouvintes procurarem os abacaxis que têm escondidos nos episódios de Psych. A ouvinte que colaborou novamente com o quadro foi a Jéssica Martins. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre o abacaxi do episódio From the Earth do Starbucks. Vamos ouvir a Jéssica.
E aí, galerinha do Psychoffice, tudo bem? Eu sou a Jéssica e estou aqui para falar do desafio do abacaxi do episódio Ajuda um Amigo. E eu queria falar para vocês que eu estou ficando louca porque todos os programas de TV que eu estou assistindo começam a procurar abacaxi. Gente, isso é um vício. Mas vamos lá. O abacaxi desse episódio está logo no comecinho, quando o Sean, ele marca o encontro com a menina e ela está sentada de costas e atrás do Sean tem um quadro. E nele está pendurado tipo de um pisca-pisca com uns abacaxizinhos. É um enfeite que tem uns abacaxis pequenininhos. Eu juro para vocês que eu fiquei muito tempo analisando aquilo. E pra mim aquilo é um abacaxi, ponto final. Eu espero ter acertado. E eu gostaria de convidar os outros ouvintes a também participarem do desafio do abacaxi. É muito legal. É um vício, realmente. Eu fico horas e horas tentando achar um abacaxi e eu me divirto. E não importa se a gente vai acertar ou não. E é legal também porque a gente começa a prestar atenção em outras coisas da série. Então, vamos lá, galera. Para de preguiça e vem procurar o abacaxi junto comigo. Beijos.
Muito bem!
Dica, eu vou deixar uma dica pra Jéssica, que é bom ela começar a assistir Edu Guedes, Palmeirinha, porque aí ela vai ter mais sorte nesses programas, né? Ana Maria Braga.
É, e outra dica é pra ela não assistir o filme 23 com o Jim Carrey, senão ela vai ficar louca. Tudo que ela vê de número, ela vai somar pra vez dar 23.
E nunca vai
que
dar
23. Desafio aí, essa... Psychoffice, você tem que achar agora todos os programas e séries gravados no Brasil e novelas e você vai tentar achar a mandioca, tá?
E isso mesmo, a Jéssica desafiou vocês a participarem do desafio. Então vamos lá, galera, vamos mandar os abacaxi. Manda o abacaxi, manda onde tá o abacaxi, né? Na série.
É isso aí, queremos agradecer a Jéssica por ter contribuído novamente com o quadro.
Obrigado, Jéssica, por ter contribuído novamente com o desafio do abacaxi.
De nada.
É isso aí. É, e ela está certa novamente, o abacaxi ele aparece bem no comecinho do episódio, nessa cena que o Sean está convidando a moça para sair, né? Logo no começo, antes dele encontrar com o Les. Ela está ali por volta dos 3 minutos e 30 de episódio. Tá? É, se você também quer participar do Desafio do Abacaxi, como recomendou a Jéssica, o Lucas, o Neto e o Erwin, você pode ingressar no nosso grupo no WhatsApp. Os links relacionados aí do post tem todas as instruções de como você deve ingressar no nosso grupo. É só deixar o número que nós lhe adicionaremos. Tá? Também você pode enviar o seu áudio do abacaxi através do ForShare de Mega ou qualquer compartilhador de arquivo. Desde que esteja na extensão em MP3, Wave,
M4A, AACC. WMA,
de preferência como banner, né? É isso aí. E esperamos que vocês contribuam conosco no quadro da bacana. Chegamos ao final de mais um Psych Office. 11 edições já, pessoal. Tá voando o projeto, tá voando. Queremos agradecer a presença do Gabriel Amaral, a voz do Google Tradutor. Valeu, Amaral.
Obrigado, Henrique. Obrigado, Erwin. Obrigado, Sidney Potier. Obrigado, Lucas Sampaio. Muito obrigado, ouvintes do Psych Office. Muito obrigado, Brasil. Amanhã estamos de volta. Opa, não é amanhã. É semana que vem. E você escreveu um texto gigantesco e agora eu vou ficar falando até amanha. Ou até alguém me
contar. Peraí, Ctrl Alt Del e fechei. Queria agradecer a presença do.
Ctrl Alt Del?
Não era pra ser o Ctrl W, né? Analisei
o processo. Analisei o processo, cara. Analisei o processo, que assim não tem restígios. Queremos agradecer também a presença do Sidney Potier, a.k.a. Ernesto Agapito. Valeu, Agapito, pela presença.
Valeu, galera. Eu que agradeço aí pelo profissionalismo de vocês. Aí cada dia a gravação é mais rápida. Né? Toda gravação, uma depois da outra, você tem que estar ficando mais rápido. Eu nem tô atrasado do trabalho. Falou pra vocês aí.
Queremos agradecer também a presença do Lucas. Valeu, Lucas.
Falou, pessoal. Até uma hora depois da próxima gravação, beleza?
É, atrasado nessa bosta.
Que Queremos também agradecer a presença do Sibelius Xavier.
Muito obrigado por terem ouvido, né? Se vocês ouviram. Se vocês não ouviram, foda-se, tô nem aí.
Porque se não ouviram, eu vou chegar
até aqui. Tá de jovem.
O Lucas vai ser demitido depois desse Psych Office.
Vamos dar férias pro Lucas.
Estamos contratando, se você quer participar, deixa um e-mail aí.
Só precisa ter 18 relógios em casa pra chegar no ponto almoço.
É isso aí, você tem que chegar no ponto.
É isso aí, agradecemos a você por ter nos ouvido e nos aturado. E nos encontramos na semana que vem, sim, semana que vem, com mais um episódio do Psych-Ops. Muito bem, vamos agora...
Chamada. Erwin.
Eu.
Eu. Isaac.
Legal.
Legal. Legal, não veio. Vambora, vai.
15 mil... Tá parecendo um Mega Senha isso aqui.
Toma, para o que isso aí? Vamos lá, pessoal. Que isso, cara?
A Bahia invadiu sua casa aí, foi.
Ai, como que é? Que refém,
mano. Pelourinho.
Oh, opa.
Pelourinho. Então vamos lá de novo. Queremos agradecer a presença... Calma aí, que eu tô com mentos na boca, eu tô babando aqui.
É mais de 300 reais. Uma calça com uma jovem de 16 anos. É mais de 300
reais. O desconto que eu vou receber pro meu salário por chegar atrasado é mais de 300 reais.
Mas esse o Amaral já falou, não foi? Que susto que você me deu agora. É o quê?
Quem deu susto?
Oi, tia!
É do Charms, tá vendo? E pra quem tá na dúvida...
Oi, Henrique! Tu tá passando de novo.
O Darth Vader invadiu aí de novo.
O Lucky Charms tá nos links relacionados.
Bombaçal!
Todo mundo. É engraçado que eu reproduzo aqui e ouço no Skype.
Que bosta!
Que bosta!
Minha barriga tá doendo.